Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola do melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Além de cozinheiro, ele virou astro da televisão. É um dos três jurados do reality culinário de maior sucesso da TV aberta, o MasterChef Brasil. Desde a sua entrada para o programa, seus negócios prosperaram. O pioneiro de seus restaurantes foi o Sal Gastronomia, que começou a funcionar em 2005 apenas com mesas ao ar livre no pátio da Galeria Vermelho, em Higienópolis. 3 anos depois, num salto, ele teve seu talento reconhecido por Veja São Paulo Comer e Beber e foi premiado o Chefe Revelação. Em 2018, ou seja, no ano passado, o Sal Gastronomia ganhou uma filial mais requintada no Shopping Cidade Jardim. A marca também do chefe chegou ao Rio de Janeiro, onde funciona em 2 shoppings, um como Sal Gastronomia e o outro como Sal Grosso, o cardápio de fogaça na versão churrasco. É dono ainda da rede de bares Cão Véio, que funciona em sistema de franquia. Consegue arrumar tempo para prestar consultoria para o restaurante Jamile, que fica no Bexiga. Tem a honra de receber aqui no estúdio o chefe Henrique Fogaça. Muito bem-vindo.
Muito obrigado, Arnaldo. Tudo bem?
Tudo ótimo, Fogaça. Neste dia que as pessoas não sabem, quando a gente grava, chuvoso, São Paulo embaixo de chuva. Eu adoro chuva, porque chuva limpa, traz coisas boas, né? Para quem está ouvindo a gente agora, conta como é o Sal Gastronomia, que tem unidades em Higienópolis e no Shopping Cidade Jardim. E está também no Vila de Mol, no Rio de Janeiro. Eles todos têm o mesmo cardápio? Como que é?
Não, tem uma variação. Bom, o Sal Gastronomia, eu comecei em 2005, né? Comecei com ele muito pequenininho.
Eu me lembro bem disso.
Mesas com um fogão usado, um forno de pedra usado, as bancadas usadas. Então foi com muita garra que eu abri o Sal Gastronomia. E já se passaram 2005, 14 anos. E temos agora um Sal no Rio de Janeiro, Vila de Mol, né, no Shopping Vila de Mol. E um aqui no Cidade Jardim.
Engraçado, porque você começou realmente muito pequeno. Eu me lembro, tem um crítico de cinema da Vejinha, o Miguel Barbieri. Era uma época que não tinha assessoria, não tinha nada disso. Ele foi lá e falou, olha, vai nesse lugar que eu acho que é bom. E eu fui a primeira vez, fiquei impressionado, porque tinha 2 mesinhas embaixo de um toldo, você se lembra bem disso. E tinha uma mesa coletiva ao ar livre, era o que era o Sal.
Sim.
E foi muito legal poder escrever sobre o Sal naquele momento. E 3 anos depois, você era eleito chefe revelação, né?
Por a gastronomia, ela entrou na minha vida de uma forma muito do dia para noite. Eu sempre gostei muito de comer. Eu trabalhava em banco, eu tinha feito faculdade de arquitetura pela metade, administração pela metade. E num belo dia, eu trabalhei no banco durante 5 anos ali na Avenida Paulista.
Mas só uma coisa, Fogaça, você está contando já desse seu início de carreira, mas você tem uma peculiaridade lá atrás, né? Porque você estava contando que fez arquitetura e largou, fez comércio exterior e largou. Depois, você trabalhou como um vendedor de históricos CD-ROMs, né?
Eu trabalhei na Blockbuster. Você lembra da locadora?
Claro. Que virou, para quem às vezes não tem ideia, Netflix é uma locadora que deu certo, né?
Dentro dessa unidade.
Só uma pergunta. Antes de você começar a cozinhar, você era meio perdido com as coisas? Você tava sem saber o que fazer?
Sim. Eu não tinha me encontrado. Eu achei que eu gostava de arquitetura, mas na verdade não gostava. Daí segui a administração, porque meu pai fazia aquela coisa de seguir o exemplo da família. Mas eu não tinha me encontrado realmente. Eu estava no banco há 5 anos, mas era um trabalho... Trabalhava com cheques sem fundo, devolvidos. Então eu não tinha muito prazer naquele trabalho, mas ele me sustentava.
Você trabalhava com as pessoas no vermelho.
Trabalhava com as pessoas no vermelho, literalmente.
Imagina, cheque devolvido não deve ser fácil, né?
Só que eu sempre gostei muito de comer, desde pequeno. Eu me lembro a primeira vez que eu cozinhei, foi em casa, não me lembro a idade que eu tinha, mas eu fiz um ovo frito, que eu amo até hoje.
Que orgulho, hein? Já fez um ovo frito. Agora, o que, que te levou a cozinhar? Tem uma história, que eu não sei se é lenda ou verdade, que você ligou para sua avó quando você sentiu a calça apertar ali, que você não tinha jeito, tinha que cozinhar para si mesmo e...
Sim, justamente. Foi na época do banco, minha mãe mandava comida congelada para mim e para minha irmã, que eu morava
com a... Como chama sua mãe?
Minha mãe chama Maria Luísa.
Dona Maria Luísa, que maravilha. A senhora também mandava comida pro Fogaça. Minha mãe, Dona Irene, que tá no céu hoje, também mandava comida congelada pra mim.
E ela mandava comida congelada e, eventualmente, eu também comprava algumas coisas no supermercado congelado, né? E daí esquentava no micro-ondas antes de trabalhar. E aí, um belo dia, me deu vontade de comer um bife empanado que minha avó sempre fazia quando a gente ia visitá-la. E aí eu liguei para ela e pedi a receita. Falou, meu filho, você pega o bife, bate, passa no ovo, passa na farinha e frita, né? E aí desci eu no supermercado, comprei o ovo, a carne e a farinha. E depois daquele dia eu não parei mais de cozinhar. Aí quase todos os dias eu ligava para minha avó ou para minha mãe e pedia uma dica de alguma coisa para cozinhar. E aí eu já tinha as tatuagens, porque antes de eu ser cozinheiro, eu sou roqueiro, né? Eu sempre gostei muito de rock. Tem uma banda de rock que tá parada no momento. E daí juntava com os meus amigos tatuadores, a gente fazia uma vaquinha, ia no supermercado, a gente comprava as coisas e eu cozinhava para eles.
Então, você começou era o assim. Anti-larica do grupo?
Era o quê? Anti-larica?
Você então começou a cozinhar para você, mas você acabou na escola, né? Você fez gastronomia.
A FMU, sim.
E por que que você foi para a escola?
Porque eu ligava continuamente para minha mãe ou para minha avó. E aí um belo dia minha mãe falou, Henrique, eu sei que você não é feliz no banco. Eu vi que abriram uns cursos de gastronomia em São Paulo, que ela tá em Ribeirão Preto. Por que que você não vai tentar? No dia eu até briguei com ela, falei, ô mãe, você acha, você é cozinheira agora? Só tô pedindo dica pra você, pra eu fazer comida pra mim. Falou, tá bom, tá bom.
Aí mordeu a língua?
Mordi a língua. Depois de 10 dias ela ligou de novo e falou, ó, não quero te encher o saco, eu sou sua mãe, gosto muito de você. Sei que você não é feliz no banco, por que que você não vai atrás do curso de gastronomia? Aí nesse dia eu desliguei o telefone e falei, pô, realmente, eu tô pedindo receitas... Eu não sou feliz no banco, não custa arriscar. Foi aí que eu prestei um vestibular na Embi Morumbi, não consegui. Aí prestei outra vez, também não consegui. E na terceira vez eu entrei na FMU, que era a segunda turma, já tinha uma turma anterior. E aí eu cursei ali 2 anos, e no meio do curso, né, que eu abri uma perua Kombi com um sócio, comecei a fazer alguns lanches... E vendi ali na Rua Augusta. E a perua durou mais ou menos uns 6 meses. Então eu produzia toda a comida da perua e levava de manhã cedo, abastecia a Kombi. Aí tinha um chapeiro e tinha uma gerente. E eu ficava sempre na esquina olhando as pessoas que iam comer, né? Que na maioria eram os amigos.
E você quer dizer que foi meio um precursor aí do food truck?
Não, então, é o que eu sempre falo, né? Porque a comida de rua sempre existiu. Porque na época do banco, tinha um japonês que parava lá na frente com uma Towner que vendia hot dog. Aí todo mundo comia hot dog todos os dias lá. Mas, de uma certa forma, isso foi em 2003 ou 2004, a perua Kombi.
E você chegou a vender marmita também?
Marmita não, mas a perua acabou, né? A Kombi acabou depois de 6 meses. E eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu saí batendo perna nas lojas Express e Lan House. Na época tinha bastante Lan House que você alugava para usar o computador.
Vejam vocês, olha, teve uma época, ainda existem as Lan Houses, mas era impressionante, as pessoas iam, não tinham computador em casa.
Alugava, pagava ali, sei lá, para usar meia hora e ali conseguia acessar. E daí eu saía batendo perna com uma bolsa térmica, oferecendo bolos, que eu fazia um bolinho de cenoura com caldo de chocolate, uma mousse de... Era um pretinho, né? Que era a receita da minha avó, chamado pretinho, que é tipo uma mousse de chocolate. E as baguetes, os lanches que eu criava, eu deixava em consignação nesses lugares... E alguns vendiam, mas eu ouvi bastante não, né? Porque entrava uma pessoa com uma lancheira oferecendo lanche para vender no Express, as pessoas olhavam assim, pô, né, mas como assim, né? Então muita gente falou não pra mim, mas algumas pessoas falaram sim.
Quer dizer que você era uma espécie de a dona do pedaço. Carregou seus bolos pela rua, não tinha o carrinho, mas ia na lancheira.
E com muito orgulho eu falo isso, porque só eu sei a verdade que eu carregava no meu peito de que era gostoso aquele bolo, de que era gostoso aquele mousse de chocolate, de que era gostoso aquele lanche. Então, eu acho que o não faz parte do nosso crescimento, né?
É, as pessoas não estão acostumadas ao não,
então,
né?
Hoje em dia é tudo muito descartável, tudo, a pessoa tenta uma vez, não conseguiu, ah, eu não sirvo para isso desiste. Eu fui muito incisivo.
E você, durante o curso, é que você estagiou com o Alex Atala lá no Dom? Foi depois? Como foi isso?
Foi praticamente no final do curso.
Você estagiou com ele?
Estagiei.
Primeiro no Dom e depois no Na Mesa.
No Na Mesa, sim. No Na Mesa eu trabalhei. E foi na época do Na Mesa, eu fiquei quase um ano no Na Mesa, que era no Shopping Guatemi. E aí,
ah, é verdade. Tinha uma tinha unidade
na Consolação,
no, na Consolação.
E tinha no Shopping Guatemi. Aí eu trabalhei ali quase um ano. Ali eu dei 12 pontos no dedo, foi a primeira experiência boa em cozinha, cortando abacaxi.
Deus do céu, com abacaxi e o dedo junto.
Dedo junto. E aí eu fiquei quase um ano ali, e um belo dia, só que eu já tinha passado pela Kombi, né? A Kombi já tinha funcionado, já tinha acabado, e aí eu tava rodando, fazendo alguns estágios, e aí trabalhando na mesa. E um belo dia, numa segunda-feira, 1:30 da manhã, me liga um amigo meu chamado Marcelo, que é de Ribeirão Preto, o apelido dele é Véio, ele me ligou bêbado, falou, ô, Cabeça, que meu apelido era Cabeça, falou, seu...
Muitas revelações, Henrique Fogaça ou Cabeça?
Ele falou, ó, tem um pessoal que tem uma galeria de arte, e eles têm um espaço pequenininho, você que tá mexendo com comida, eles queriam abrir uma cafeteria, te interessa? Aí eu tinha acordado assim, né, com o telefone assustado, falei, ó, velho, amanhã eu te ligo cedo. Acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra ele, falei, ô Marcelo, que história é essa? Ele falou, tem o Eduardo Brandão, que é um professor da FAAP, ele falou, eles têm uma galeria de arte, eles têm um espaço pequenininho, eles querem abrir uma cafeteria, te interessa? Eu falei, vou conversar com ele. Fui conversar com ele na mesma hora, passei lá umas 8:30, 9 horas da manhã. E ele falou, ó, o espaço esse aqui, a gente quer que você faça alguns lanches aqui, porque sempre tem artista, a gente tá aqui, a gente queria comer. Eu falei pra ele, Eduardo, eu não tenho muita experiência, eu não sei nada, mas eu tenho muita força de vontade. Naquela hora ele olhou pra mim, olhou no meu olho, apertou minha mão e falou, tá bom, então abre o seu boteco aí. Falou, vieram 6 ou 7 pessoas aqui, só que a energia não foi boa, não bateu, e com você eu senti sinceridade em você. Falou, então, abre o seu boteco aí.
E você tá lá até hoje, né?
Estou lá até hoje.
E você também trabalhou com a Paola Carosella lá no Júlia Cocina? Quanto tempo?
Eu passei 15 anos.
Olha, gente, pra quem não sabe, Fogaça foi estagiária da Paola. Olha se pode um negócio desses.
Eu fiquei 15 dias lá.
15 dias? Foi meteórico.
Foi meteórico. Eu nem vi a Paula, eu vi ela uma vez lá no restaurante e passei rápido, né?
Foi bem rápido, 15 dias é nada, né? Fogaça, pensando no seu trabalho hoje, né? Eu queria saber o que é a cozinha do Fogaça? O que, que você cozinha que te representa?
É uma cozinha de... Uma cozinha que eu trago a verdade do que eu gosto, do que eu acredito, com algumas técnicas, obviamente, né? Minha cozinha eu não gosto muito de rotulá-la, mas ela é uma cozinha contemporânea, dentro do que a gente considera contemporânea, com toques brasileiros breves, assim. Mas é uma cozinha sem rótulos, eu não gosto de rotular. É comida para quem gosta de comer.
E qual é o prato que você acha que é a sua maior marca?
Ah, tem alguns pratos ali que eu pus no sal que já estão há mais de 10 anos, são pratos que são carro-chefes, por exemplo, o cupim.
Eu sabia que você ia falar do cupim na manteiga de garrafa, porque é impossível não falar desse prato.
Então,
né?
Mas eu pus o cupim porque desde moleque eu ia em churrascaria e adorava comer cupim. E quando eu comecei a cozinhar, eu falei, eu vou pôr um prato com cupim, porque é uma coisa que eu gosto muito. E aí foi um prato que eu criei, que é com uma farofa de banana, mandioca, e o cupim na manteiga de garrafa. Tem o ragu de javali com nhoque de mandioquinha, que é um prato também que eu tive um grande trabalho para pôr ele no cardápio.
Por quê?
Por quê? Porque eu falei, porque eu peguei a carne de javali é uma carne sem muita gordura. Então eu demorei para chegar no ponto certo. Eu fiz ela na panela de pressão, fiz ela assada no forno, fiz ela no vácuo, fiz de várias formas. E a hora que eu ia comer, ela ficava seca, não chegava no ponto. E um dia eu falei, não vou pôr o javali, vou desistir. E ao mesmo tempo que eu falei isso, meu ouvido é mais perto da boca, eu falei, não. Eu, como cozinheiro, preciso fazer essa carne ficar maravilhosa. E aí eu fiz ela num marinado, num vinho, pus um tanto de uma banha de porco junto, fiz um ragu em baixa temperatura, que ele ficou gostoso. E depois pra pôr o nhoque, ele tem um nhoque, né? Então aí eu fazia o nhoque, deixava ele na geladeira, dava uma pré-cozida, daí a hora que eu ia fazer ele tava melado, não funcionava, e eu queria pôr com o nhoque. E aí eu cheguei na fórmula que até hoje eu uso. A hora que sai o pedido, o cara tem a massa da mandioquinha, ele enrola na hora com um pouco de farinha, um pouco de queijo, corta e faz na frigideira, na manteiga.
Então, para quem não tem noção de cozinha, já temos uma aula aqui do Fogaça, ele que vai dar uma receitinha no final. Ele já deu uma super dica de como preparar esse nhoque de mandioquinha. E veio o cão velho, o bar, né? Que você abriu em sociedade com o Badawi, o vocalista da banda CPM 22, né?
Sim.
Como que é essa ideia desse bar, que tem franquias, né? Ele se expandiu desde 2016, já tem 3 anos isso?
O Cão Velho já tem...
Não, as franquias.
As franquias, 3 anos, sim. O Cão Velho, eu abri... Na época eu já tinha o Sal, né, obviamente. E eu tava com vontade de abrir alguma coisa no segmento de gastronomia, mas não igual ao Sal. Daí um belo dia foi o Badawi e o Kishi, que é o outro sócio. Aí eles me falaram, a gente tá pensando em abrir um pub. Você não quer entrar com a gente? Falei, caiu na hora certa, porque eu estava pensando em abrir alguma coisa, tipo um pub, uma hamburgueria. E aí surgiu aí o começo do Cão Velho, e o Cão Velho foi feito com muito carinho. E nós conversamos no dia, eu falei, o que vocês pensam? Aí o Kishi falou, vamos pôr um Old Dog Pub. Eu falei, Old Dog? Aí eu fui pra casa, pensei, daí no outro dia eu voltei e falei, Kishi, Badawi, nós falamos português, né? Old Dog é inglês, vamos fazer... Em português mesmo. Daí surgiu o Cão Velho. Daí nós achamos uma casa na João Moura. E ali o Cão Velho foi criado com muito amor e carinho. A decoração, todo o cardápio. Ali tem o nome dos lanches. São cachorros que eu tive durante a minha vida. Porque eu sempre tive cachorro. E cachorro é um animal muito fiel, muito leal. Então todo o embasamento do conceito do Cão Velho foram em vivências através dos animais e consecutivamente do ambiente, o estilo pub, o rock, né, que é uma coisa que eu gosto bastante. E a comida, uma comida mais despojada para compartilhar. Não é uma hamburgueria, são lanches diferentes. Tem hambúrguer, mas tem outros tipos de lanches também.
Você teve um problema lá com a sua vizinhança, no Cão Velho? Até entrevistei você estava em Amsterdã na época. O que foi aquilo? Teve um problema com descarte de gordura? O que foi? Já passou?
Já arrumou. Acho que o excesso de gordura na caixa de gordura, acho que vazou um pouco. Aí ficava meio escorregadio ali na calçada e a vizinhança reclamou.
E mas aí já providência, me lembro que eu te entrevistei e você resolveu rapidamente lá o problema, né?
Sim.
Fogaça, você ainda tem planos de abrir no exterior? Você tinha vontade de levar a sua marca para fora?
Sim, para Portugal.
Ah, Portugal, não é mais Miami?
Não, Miami passou, eu fiz até um programa na Discovery, chamava 200 Graus, que a gente foi para lá, mapeamos o melhor local, assinamos um prévio contrato com um shopping. Mas daí, no meio do caminho, eu abri o Cidade Jardim, depois Rio de Janeiro, então a gente suspendeu. E aí, passando esses anos, eu fui para Portugal há uns meses atrás fazer um jantar, participei do Masterchef de Portugal. E ali eu gostei muito de Lisboa, o turismo está em alta, nós muito. Falamos a mesma língua, então é uma tradição, comida gostosa. E aí eu tô pensando seriamente em levantar uma bandeira do Sal lá. Acho que tem público. Eu andava pela rua, as pessoas conheciam. Pô, o cara do Masterchef. Tinha muito brasileiro, mas tinha muito português. Português consome muita novela brasileira e programa de culinária, né?
E é legal ser reconhecido na rua? Como que é isso? Qual o efeito na sua vida?
Ah, eu sou muito grato, né? Porque o que eu sou no Masterchef é o que eu sou na minha vida real. Tem a edição do programa, tem tudo o que acontece. Mas ao pé da letra ali é o que eu sou. E eu sou muito, me sinto muito grato em ver os pais que vêm e falam, pô, meu filho te adora. Criança de 3 anos até... Meu público é de 3 anos a 90 anos, vamos te falar.
Aliás, uma coisa curiosa. Antes da gente começar aqui, a gente teve um probleminha técnico na gravação do programa e veio uma das pessoas do estúdio dizer pro Fogaça, eu sou muito seu fã, eu faço as suas receitas. E é incrível, porque tem realmente essa
ligação,
interação,
sim.
Né? É inevitável, né?
Então, o negócio da fama, ele é gratificante, é bacana. Só que tem momentos assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não falo não para as pessoas. Mas às vezes tem situações, por exemplo, às vezes quando eu tô com meu filho, ele fica um pouco incomodado de sair comigo. Por quê? Porque as pessoas invadem de uma certa forma. Às vezes a gente tá numa mesa, comendo, num restaurante, tô mastigando. A pessoa vem e fala, ó, não queria te incomodar, sei que você está num horário de lazer, mas dá para você gravar um vídeo para mim? Então... São momentos que as pessoas também, elas invadem muito e isso é um pouco incômodo, né? Mas isso eu tiro de letra. Eu agradeço, né, por toda a oportunidade de estar num programa das pessoas, de inspirar muita gente. Eu inspiro muita gente. As pessoas vêm e me falam, pô, Fogaça, eu fazia tal coisa, tô largando a minha profissão porque eu vi sua história, eu gosto de cozinhar, gosto de comer e vou tentar uma nova vida.
Antes do Masterchef estrear em 2014, olha que eu acompanho bem o programa, uhum. Você participou da entrevista e foram 6 meses até você ser chamado. Você achava que não ia vingar?
Na verdade, foi uma logística da Band, porque eles vieram atrás de mim, foram lá no Sal, na época foi o Pato, foi o Diego que estava junto no começo, que saiu. Depois...
É o Patrício Dias, o Pato, que para quem a gente deixa um abraço aqui já.
Grande Pato.
Grande Pato.
Então, eles foram ao Sal, me falaram, ó, a gente tá querendo trazer um programa chamado Masterchef, tal, tal, tal. Eu não conhecia. E daí eles marcaram um dia que a gente foi no Ateliê Gourmand fazer um teste. Foram algumas pessoas cozinhar. Falou, ó, você tem que avaliar o prato da pessoa. E ele, eu avaliei e tal. E aí, beleza. Falou, a gente entra em contato. E aí passaram 3, 4, 5 meses, não sei exatamente. E um beijo, foi engraçado que no dia eu lembrei de manhã, eu falei, nossa, é aquele teste que eu fiz, o pessoal ficou de chamar e nunca mais chamaram, né?
A memória apareceu, assim.
É, apareceu. E nesse dia me ligaram. Falou, ó, Fogaça, a gente, desculpe a demora, nós compramos a franquia, a gente vai... ter esse programa aqui na Band e a gente quer você lá. Eles perguntaram, a gente pensou em chamar o Jacquin e a Paola. Você tem alguma restrição contra eles? Eu falei, não. Conheço a Paola, o Jacquin eu não conheço muito, já tinha ido no restaurante dele, mas não tenho nenhuma restrição. Falou, então tá bom. Então vão ser vocês três e a gente começa a gravar, tipo... Daqui 2 dias.
E deu liga.
Deu liga.
Que coisa. Você deixou aí uma legião de 235 mil pessoas meio órfãs, porque você tem um canal no YouTube que você não tá postando, né? História é essa?
Então, a gente
e
começou...
E é muito divertido, por sinal.
Você assistiu
muitas
coisa?
Vezes.
Então, a gente começou, mas daí devido ao excesso de trabalho, de Masterchef, de restaurante, porque a hora que você fica muito... preso à televisão, eu acabei largando um pouco o restaurante. Eu tenho pessoas lá que, né, chefes meus, que a equipe toda dedicada, mas ocupa muito tempo. E aí a gente começou a gravar também o canal de YouTube. Uma ideia do amigo meu falou, vamos fazer um canal seu de YouTube, a gente faz alguns quadros interessantes. E aí gravamos e no meio do caminho, com excesso de coisa, eu falei, meu, vamos parar agora, não tem mais condições. Já tava irritado, já ia gravar, um pouco irritado, vai, grava logo essa porra aqui, vamos, quero que acabe logo, sabe? Então aí não é legal, né? Você tem que fazer uma coisa que você esteja à vontade e feliz. E aí nós paramos, mas agora para 2020, organizado, a gente vai voltar a fazer alguns quadros.
Você tá bem ocupado, né? Isso te toma bastante tempo.
Toma.
Tem uma coisa curiosa que talvez as pessoas não se lembrem, você foi um dos precursores, eu acho que o precursor das feiras de gastronomia com chefe. Você criou o mercado também no pátio ali da onde tá o Sal, na Galeria Vermelho, né?
Sim.
E eu me lembro que foi um sucesso, teve cobertura até da Globo.
Sim.
E eu por sorte, eu cheguei muito cedo, fiz com câmera, fiz um monte de foto.
E tava garoando, né?
Sim, um dia, uma noite fria. Sim. A gente meio com guarda-chuva.
Então, tem uma novidade, criar? Uma novidade boa.
É.
Na verdade, foi eu, o Tietchan e a Lira, né?
Sim.
O Tietchan Gonzalez. E nós falamos, vamos fazer uma feira de comida de rua com chefes de cozinha com preço barato para as pessoas conhecerem. Então, o mercado foi criado para todo mundo ter acesso a uma comida diferenciada sem ser o hot dog e o hambúrguer com chefes de cozinha. E deu muito certo. No dia, eu lembro, a gente queria fazer da meia-noite às 6 da manhã, mas 10 horas já estava cheio de gente na frente do Sal.
Não, deu um congestionamento na Doutor Arnaldo, quem mora em São Paulo. Doutor Arnaldo é uma via super importante que liga a Avenida Paulista, tem hospitais, o Hospital das Clínicas ali, e congestionou,
travou tudo, né?
Travou.
Travou, ficou uma fila de, sei lá, 1 quilômetro e pouco de pessoas esperando para entrar. E a hora que eu vi que tinha muita gente, a gente tinha contratado segurança, né? Falou, a gente vai ter que manter o portão fechado, porque não cabe todo mundo. Então entra um tanto de gente, a hora que encher, quando for saindo, vão entrando outras pessoas. E o mercado, ele deu muito certo durante 4 anos. Daí nós fizemos em vários lugares em São Paulo, mas daí depois de um tempo, as pessoas começaram... Tudo que é legal, as pessoas começam a imitar. Mas daí começou a ter vários mercados e food trucks também. Eu participei de assembleias para legalizar o food truck em São Paulo. Então nós tivemos uma grande influência a todo esse movimento de comida de rua que teve em São Paulo. E daí depois de 4 anos e pouco começaram a imitar o mercado. Em cada esquina tinha uma feira parecida. E a gente perdeu um pouco a vontade de fazer. Por quê também? Porque muito aventureiro fala, eu quero ter um food truck. Tenho grana, compro food truck, só que não tem a alma na comida. E o que era para ser uma coisa acessível a todas as pessoas, o cara vendia um prato a 30, 40 reais no food truck. Então perdeu a essência do que a gente queria para as pessoas conhecerem, né? Então,
e eles pararam, né? Não pararam. Deu certo. Não então, tem uma... Ainda tem alguns, mas é bem pequeno esse número.
Então, em primeira mão para você... eu falei essa semana atrás com o Tietchan, com a Lira. A Lira hoje trabalha comigo, ela trabalha com a parte de eventos do Sal. Eu fiz um evento sábado agora para 300 pessoas também. Então ela está nesse setor dentro do grupo, né? Dentro do restaurante. E aí a gente vai retomar o mercado, tá? A gente quer fazer o mercado 4 edições por ano, tá? Primavera, outono, verão, inverno.
E agora em 2020 já?
Tá, a gente vai sentar, conversar, falar com possíveis patrocinadores e voltar a fazer o mercado. Que era uma coisa que eu sempre gostei de disseminar, né? Uma alegria das pessoas, tinha música, comida com preço barato. E é essa a ideia do mercado. As pessoas deturparam isso, foram copiando e acabaram... E até os food trucks, né? Na época que as pessoas... comprando food truck, aquele monte de food truck na rua. Eu falei pro Tietchan, falei, ó, você pode ver, em 1, 2, 3 anos não vai ter, vai sobrar 5%, 10%. E é uma realidade hoje, não é?
Total, virou exatamente isso. Eu queria mudar um pouco de assunto e falar, em geral não toco em assuntos pessoais, mas eu queria falar um pouco da sua filha, da Olivia, que tá uma adolescente e tal.
Linda.
Olivia é uma menina que precisa de cuidados especiais, tem uma doença rara, né?
Sim.
Uma síndrome rara, e ela tem tido um desenvolvimento grande. Como isso aconteceu, hein, Fogaça?
Vamos lá, Olivia é meu anjinho, minha princesa. A Olivia tem 13 anos, ela nasceu com uma síndrome que até hoje não descobriram. Ela nasceu no Hospital Einstein. E depois eu era casado com a Fernanda na época, que é a mãe da Olivia, e a gente foi descobrir depois de 1, 2 meses. Eu vi que ela era um pouco diferente. Quando ela nasceu, eu tava na sala do parto, ela não chorou, né? E minha mãe foi me falar depois. Só que eu, marinheiro de primeira viagem, né? Não... Ela falou, eu percebi que a Olivia, ela nasceu, ela não chorou. Criança sai de dentro da barriga da mãe, a primeira coisa que ela vai fazer é chorar, né? E aí a gente foi vendo que ela era diferente, aí fizemos vários exames, né, com vários médicos, e ninguém nunca deu um diagnóstico.
Não tem um diagnóstico
não
preciso.
Não tem. Então, a gente ficou quase 1 ano dentro do hospital com a Olivia. Ela tinha, né, quase morria sempre, sabe? Parava no hospital com pneumonia, com uma série de coisas. Ela tem hipotonia muscular, que é a falta de tônus muscular. Enfim, passamos trancos e barrancos, mas isso hoje eu agradeço, porque a Olivia me dá muita felicidade. Ela ainda não fala, né? Espero que um dia ela fale, espero que um dia ela ande, mas ela tem progredido bastante. Eu faço o que eu posso e o que eu não posso para poder ajudar. E até saindo da medicina tradicional, porque a medicina tradicional é um pouco engessada, né? Eu tenho procurado outros meios de poder ajudá-la, né? Como ela está se alimentando já faz quase 2 anos com uma dieta cetogênica.
Que é a cetogênica?
É uma dieta isenta de carboidrato, que ajuda a controlar as convulsões que eventuais que ela tinha. Hoje ela tem quase nada de convulsão. Tenho dado também o canabidiol para ela, que aqui no Brasil, com esse monte de lei de burocracia, não chega, mas estão abrindo as portas aos poucos. Fora, na Europa, nos Estados Unidos, já é uma coisa que já funciona há anos. E as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa. Então, a Olivia está tendo canabidiol, tendo a dieta cetogênica, que ela ficou mais forte, ela está mais firme. Ela operou a coluna também.
Conseguiu viajar com ela, inclusive,
consegui
de avião?
Consegui viajar,
né?
Nós fomos para a primeira viagem dela. Ela foi convidada para ser embaixadora da PAI, nós fomos para Alagoas. Então, são obstáculos, né, que a gente vai passando.
E eu me lembro também de uma outra coisa. A primeira vez que eu fiz uma cobertura, até depois cozinhei lá, imagina, eu cozinhar. É um absurdo. Você também dá muito apoio aos chefes especiais, né?
Sim.
Que é uma instituição que cuida, profissionaliza jovens com síndrome de Down.
Eu já estou com eles há 11 anos. Com a Simone, com o Márcio, né? Então já estou há bastante tempo, porque eu, dentro do ramo da gastronomia, a gente tem várias frentes que a gente pode atuar. E eu acho que na parte social é muito importante. Quando a gente pode se doar um pouco para as pessoas que têm necessidades, eu acho importante, porque a gente pode ter uma sociedade melhor, né? Pessoas melhores. Hoje em dia as pessoas são muito egoístas, muito... Hoje em dia não, sempre foram, né? Mas eu acho que cada vez mais nesse mundo eu faço isso de coração, sabe? Porque isso me faz muito bem.
Eu vi de perto. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Uma dica preciosa para cozinheiros amadores.
Afia a faca.
Uma dica preciosa para quem está abrindo ou pretende abrir um restaurante.
Faça as contas.
Um chefe que você admira.
Um falecido chefe, Anthony Bourdain.
Um restaurante que você não poria os pés.
Meu Deus. Citar nomes?
Claro.
Mas eu não sei. Não sei, eu não tenho preconceito. Talvez um restaurante que seja muito sujo, muito porco.
Você é fã de tatuagem. Em 2008, quando você ganhou o prêmio, olha isso, hein? Chefe Revelação de Veja Comer e Beber, você declarou que tinha 50. Quantas são hoje?
Foram juntando uma na outra, né? Acabou virando uma coisa só. Não tenho essa conta.
O que é melhor, estar na cozinha, no estúdio do MasterChef ou no palco cantando?
Palco e cozinha.
Palco e cozinha?
Palco e cozinha.
Muito bem. Como cantor, você tem a voz bem rouca. Você atribui isso ao cigarro?
Atribui o quê?
Ao cigarro?
Também, né? Cigarro. Mas é que eu falo muito alto muitas vezes, então minha voz é meio assim.
O cigarro é um prazer ou um vício?
Vício. Vício barra prazer.
Você se arrisca no skate ainda?
Sim. Esses dias eu andei e caí, andei na Paulista ali, que eu moro na Paulista, saí caindo da garagem, já tum, caí bonitão, um monte de gente olhando, ó, fogaça no chão.
É horrível, a gente ri das pessoas que levam tom, olha como é o ser humano.
Justamente.
Como que é, você falando do lugar onde você mora, como é ser síndico do Baronesa de Arari?
Ah, aquele ali é um prédio emblemático, viu? É um prédio muito bacana, eu moro num apartamento, tem uma vista magnífica, eu vejo o Trianon Masp, tem o parque ali também que é preservado, né? E como é ser? Eu tenho o subsíndico, que é o Inácio, que ele é o cara que acompanha tudo diariamente, né? Porque desde quando eu me candidatei a síndico, eu falei pra ele, Inácio, eu estou comprando essa briga, não sou satisfeito com a administração do prédio, mas caso eu ganhe, quem vai cuidar do prédio é você. E ele falou, ok, demorou. E eu ganhei ele que está à frente, ele me passa diariamente tudo o que está acontecendo no prédio. Estamos mudando lá, vai ser um prédio bacana. Já é, né?
Como você se relaciona com as críticas e os críticos de restaurantes?
Se me incomoda?
É, a crítica.
Não, acho que crítica é sempre bom, né? Tanto a negativa como a positiva, pra gente poder parar um pouco e observar, falar, pô, realmente, aqui tem razão, né? Quando é algo que tem fundamento e tem razão, eu agradeço.
A gente teve uma conversa assim, você se lembra, né?
Lembro.
Sobre o que tem razão e que não tem razão, e você acabou se convencendo que eu tava certo.
Sim.
Porque eu te expliquei. As redes sociais magoam?
Rede social, você tem que saber usar.
Comentários duros.
É, porque as pessoas, hoje tem muita gente que atrás da internet fala o que quer e o que não quer. E é, o prazer dessas pessoas, acho que são pessoas infelizes que ficam em casa lá e vê o sucesso de alguém, vai lá e xinga, faz alguma ofensa pra se sentir melhor. Na verdade, são verdadeiros losers.
Você teve uma polêmica com freiras do Vaticano. Como que ficou isso?
Eu me expliquei na internet, no Instagram, e tá tudo certo.
As cobranças são muito efetivas, assim? Você precisa se explicar?
Eu já tô um pouco cansado, assim. Por isso, é o que eu falei pra você no começo, pontos que a gente não pode se pronunciar. Cada um tem um ponto de vista, mas eu acho que política, religião e sexualidade são três pilares aí que abala a sociedade. Você fala a sua opinião, você é apedrejado. Então é melhor ficar com o que a gente pensa, com a gente mesmo.
Você é durão de verdade ou é só de fachada?
Eu sou como qualquer pessoa. Se uma pessoa vier me agredir, me xingar, ela vai tomar. Né? Se a pessoa me tratar bem, ela vai ser tratada duas vezes melhor, entendeu? Então, as pessoas falam, sou durão. Não, acho que é meu jeito de ser, de falar. Eu sou um pouco... Pego as pessoas, abraço, aperto, falo alto. Acho que é por isso, mas eu sou uma pessoa normal, comum.
Você já sentou na graxa seu bordão no Masterchef?
Já sentei, lógico. Minha vida foi sentar na graxa. Por isso que eu consegui dar a volta por cima e...
Você estava me falando no início do programa, enquanto a gente estava aqui resolvendo algumas coisas técnicas, que tem uma despesa fixa muito alta. É, que está com... Quantos endereços? Você criou uma holding agora?
É, nós estamos com... 5 restaurantes, né? Sem contar o Cão Velho e as franquias, são 350 pessoas que trabalham no grupo.
350 pessoas.
Sal grosso.
Sal grosso.
Sem pôr o Cão Velho. O Cão Velho não entrou nessa conta.
É muita
gente. Porque
eu
tenho 80 pessoas aqui no Cidade Jardim, mais 50 aqui no Higienópolis, mais 90 no Sal Grosso, mais 70 no outro sal. Já dão 350 pessoas. É trabalhoso. Tem que ter pessoas determinadas, comprometidas, né? Porque trabalhar com o ser humano é complicado.
Sem filtro, deu pra ficar rico?
Não, tô com muita conta pra pagar. Quanto mais a gente ganha, mais os boletos vêm, né? Mas eu, com fé em Deus e no meu trabalho, eu vou conseguir fazer meu pé de meia e ter uma vida digna e boa.
Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, receitinha. O que o Fogaça, o Masterchef, vai ensinar pra quem tá em casa?
Vamos lá, eu vou ensinar uma base de molho que pode ser... pode ser usado com uma massa ou com uma carne gostosa, que eu uso a base, que é uma cebola refogada na manteiga. Vou passar, então, um creme de castanhas, que eu gosto bastante, que acompanha bem um palmito. Cebola branca picada brunoise, refogada na manteiga.
O que é brunoise?
Brunoise são em cubinhos.
Ah, cubinhos pequenininhos.
Cubinhos pequenininhos. Refoga na manteiga, até ficar douradinha, suar um pouco. Põe o creme de leite. Depois você põe castanha do Pará, laminada. Cozinha mais ou menos uns 10 minutos. Depois tira, processa, passa num chinoá, que é uma peneira. Depois reduz um pouco e ajusta o tempero. Fica um creme liso, gostoso, aveludado, que você pode acompanhar com um palmito pupunha assado, você pode comer com um peixe assado por esse creme de castanhas. Então, com esse creme, você pode comer várias coisas gostosas.
Para quem não sabe cozinhar como eu, o que é reduzir?
Reduzir é quando você põe esse líquido, no caso, a redução, normalmente os molhos bases de longo processo, normalmente na cozinha antiga usavam o roux. O roux é farinha e manteiga em proporções iguais para você conseguir encorpar o molho. O processo de redução é quando você... Muitas vezes você não usa o roux, obviamente. Eu reduzo, por exemplo, vinho do Porto, tá? Que sai com uma grelha de pato que eu tenho no restaurante. O vinho por si só, ele tem a parte adocicada do vinho. E a redução é você deixar o líquido em fogo baixo. Ele vai evaporando, né? Perdendo todo o álcool e concentrando para virar a base de um molho, tipo um caramelo.
E ele fica com um sabor concentrado sem precisar botar farinha, né?
Sem precisar botar farinha, sim.
Bom, eu tenho que agradecer muito o Fogaça, porque hoje deu tudo errado e deu tudo certo. A gente atrasou um monte para gravar, foi muito legal. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe Henrique Fogaça. Fogaça, muito obrigado.
Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado às pessoas que estão nos ouvindo. E nos vemos em breve.
Até a próxima sexta. Um abração a todos.